no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Chegou a hora de colocar a carteirinha de vacinação dos filhos em dia.
Amanhã é dia D de mobilização para atualizar vacinas como sarampa, rubéola e poliomielite. Daniele Popov.
Mais de 40 mil postos de vacinação vão estar abertos para imunizar crianças e adolescentes menores de 15 anos. Daqui a pouco volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2 milhões e 300 mil brasileiros recebem primeira parcela da extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300.
Garantir eleições seguras.
Ministério da Justiça e Polícia Federal participam de operação para combater crimes eleitorais nos municípios.
Economia de tempo, dinheiro e papelada.
80 milhões de brasileiros já utilizam alguns dos 1000 serviços do governo sem precisar sair de casa. Márcia Fernandes.
Pela internet é possível, por exemplo, ter acesso à carteira de habilitação e o documento com licenciamento do veículo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Amanhã é dia de completar a carteirinha de vacinação.
O Ministério da Saúde realiza neste sábado o dia D de mobilização com vacinas para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Neste sábado, mais de 40 mil postos de vacinação estarão abertos para imunizar crianças e adolescentes em todo o país. É a oportunidade de pais e responsáveis atualizarem as vacinas para doenças como sarampo, rubéola, febre amarela, caxumba, hepatites A e B. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário e quem precisar atualizar poderá receber doses de mais de uma vacina. A vice-diretora de qualidade de Biomanguinhos, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, Rosane Huber, fala sobre a importância da cobertura vacinal às crianças e adolescentes. E o laboratório tem papel fundamental nessa missão, já que fornece milhões de doses ao país.
É muito importante que nós consigamos manter a cobertura vacinal das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que os pais, as mães, levem suas crianças no posto para vacinação. Precisamos manter a carteira de vacinação das nossas crianças em dia para garantir o futuro do nosso país. Biomanguinhos, Fiocruz, mesmo com a pandemia, não parou a sua produção de vacinas. Nós continuamos trabalhando para garantir que as nossas vacinas sejam entregues ao Programa Nacional de Imunização e ao SUS.
E, Daniele, quantos tipos de vacinas estarão disponíveis nesse dia D?
O Programa Nacional de Imunizações são 18 tipos de vacinas disponíveis. Entre elas, a vacina para poliomielite. Cerca de 11 milhões de crianças entre 1 ano e 5 anos de idade devem receber a vacina oral, a famosa gotinha. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças contra pólio. Para isso, foram distribuídas mais de 9 milhões de doses aos estados. E olha, Alessandra, é importante que os pais levem seus filhos, aproveitem mesmo esse sábado para colocar a carteirinha em dia. Isso porque o Ministério da Saúde alerta que tem crescido o número de pessoas não vacinadas nos últimos anos, o que tem provocado o reaparecimento de doenças que já estavam eliminadas no Brasil, como sarampo.
Agora, Daniele, que muita gente quer saber, com a pandemia de coronavírus, é seguro ir até um posto de vacinação?
Olha, Nádia, o Ministério da Saúde assegurou que a vacinação será feita com os cuidados para evitar transmissão de coronavírus, como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, faz um convite à população para que todos se vacinem com segurança.
Dia 17 de outubro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão abertos para vacinação, seguindo todas as medidas de segurança para evitar a transmissão da Covid-19. Procure um posto de vacinação e não esqueçam de levar a caderneta. Só com a caderneta de vacinação atualizada, vamos evitar que doenças já eliminadas e em controle no Brasil voltem a ser problemas de saúde para todos, como sarampo, por exemplo. A imunização é um ato coletivo de responsabilidade responsabilidade e de cuidado.
E é importante lembrar que amanhã é o dia D, mas a campanha segue até o final deste mês. Nádia, Alessandra.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
Mais de 80 milhões de brasileiros já utilizam os serviços oferecidos no portal gov.br.
E o governo atingiu a marca de 1.000 serviços, representando uma economia de 2 bilhões de reais aos cofres públicos.
Com alguns cliques é possível ter acesso à carteira de motorista, carteira de trabalho, serviços do INSS e muito mais.
Ficar horas na fila para tirar carteira de trabalho, solicitar seguro-desemprego ou certificado internacional de vacinação são coisas do passado. O governo federal disponibilizou o atendimento de 1.000 serviços online. A meta era atingir essa marca até o final deste ano, mas o trabalho foi concluído em setembro. Pela internet, é possível, por exemplo, ter acesso à carteira de habilitação e o documento com licenciamento do veículo. O analista de sistemas, Diogo Pessoa, baixou o aplicativo e agora leva a carteira de motorista também no celular.
Questão de não precisar andar com documento físico, né? Já que a CNH digital substitui a carteira física mesmo.
As versões digitais dos documentos também valem para os outros países da América do Sul. 3 milhões de CNHs foram digitalizadas. O porta-voz da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Ricardo Veiga, explica que com o aplicativo instalado, os motoristas recebem avisos sobre o vencimento da CNH e recall de veículos, além de outras funcionalidades.
Como a consulta de multas que você pode fazer no aplicativo, e também agora receber o seu certificado anual de licenciamento do veículo, tudo no mesmo aplicativo. É muita conveniência, isso facilita o seu dia a dia.
Segundo o governo federal, uma das razões que fez com que muita gente passasse a procurar os serviços online foi a pandemia do novo coronavírus. Sem poder sair de casa e para evitar aglomerações, teve quem recorresse ao celular ou ao computador. A meta do governo é expandir esse tipo de serviço e tornar todos os serviços digitalizados, como explica o secretário de Gestão Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Essas ações fazem parte da estratégia de governo de se tornar totalmente digital até 2022. Todos os serviços estão disponíveis no gov.br. Visite e confira.
Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a digitalização dos serviços representa uma economia de mais de 2 bilhões de reais para as contas públicas por ano. O cidadão também economiza com tempo perdido nas filas. 81 milhões de pessoas são usuárias do gov.br, onde é possível obter informações e solicitar serviços. O portal saltou dos 4 milhões de acessos em janeiro deste ano para 15 milhões em setembro. Reportagem, Márcia Fernandes.
E um dos serviços digitais que o governo quer implantar está em teste no Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina.
É um novo sistema de identificação que permite aos passageiros o embarque mais rápido, sem a necessidade de apresentar nenhum documento.
A ferramenta que utiliza o reconhecimento facial deve ser usada no futuro nos principais aeroportos brasileiros.
O sistema, que começou a ser testado em Santa Catarina, possibilita checar e validar a identidade do passageiro a partir do cruzamento com diferentes bases de dados governamentais, tudo de forma rápida, a partir da identificação biométrica, baseada no reconhecimento facial. Então, na hora de entrar no avião, não será mais necessário apresentar qualquer documento. O diretor do aeroporto de Florianópolis, Ricardo Gessi, fala sobre os benefícios de se adotar essa nova maneira de identificação.
Essa tecnologia vem ajudar o processo de embarque do passageiro. Cada vez mais os aeroportos estão investindo em ser um ambiente onde a jornada do passageiro é imperceptível. Isso traz uma calma maior para o passageiro, isso traz um jeito de embarcar diferente, com bem menos estresse.
O projeto, chamado de Embarque Seguro, é do Ministério da Infraestrutura em parceria com o SERPRO, Empresa Pública de Tecnologia da Informação. O Aeroporto Internacional de Florianópolis é o primeiro a testar a tecnologia de reconhecimento facial, que, por enquanto, está sendo usada apenas por voluntários. Mas a intenção do governo federal é implantar nos principais aeroportos do país. Segundo Roney Glansman, secretário nacional de aviação civil, serão 90 dias de testes e várias etapas de avaliação, com destaque para a proteção de dados dos passageiros.
Ao fim desse período de testes, nós vamos avaliar os resultados, as questões relativas à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ponto muito importante para nós, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com dados das pessoas, né, dos passageiros, os dados dos habilitados pelo Denatran.
Para realizar os testes, o SERPRO desenvolveu um aplicativo que permite o cadastramento da foto do passageiro, ficando vinculada ao seu CPF. A verificação da identificação biométrica é feita a partir do banco de dados da Carteira Nacional de Habilitação, no Departamento Nacional de Trânsito, que possui cerca de 56 milhões de registros ativos. Mas a ideia é ampliar a base de dados usando outros cadastros, como o do Tribunal Superior Eleitoral, e também ampliar o uso da tecnologia, além dos aeroportos, como explica Fernando Crescente de Paiva, consultor de negócios para o segmento de infraestrutura do SERPRO.
O projeto pode ser ampliado para outras partes do governo, como a busca de procurados e impedidos, pode melhorar a gestão contra terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, problemas com pessoas desaparecidas, por exemplo.
O desenvolvimento e o uso do embarque seguro fazem parte do processo de digitalização de serviços do governo federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Energia produzida a partir de fonte limpa e renovável.
Essa é a proposta de uma usina inaugurada hoje no estado de São Paulo.
A nova indústria vai usar subprodutos da cana-de-açúcar para gerar eletricidade.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração e afirmou que a nova usina é um estímulo para que mais empreendedores invistam no Brasil.
Na inauguração da usina que vai produzir biogás a partir de subprodutos da cana-de-açúcar, o presidente Jair Bolsonaro disse que a tecnologia vai reduzir a emissão de gás carbônico e, ao mesmo tempo, alavancar a economia brasileira.
O motivo da minha passagem por aqui, além do reconhecimento desse trabalho, é estimular demais empresários do Brasil a investir em nosso país. Os senhores estão vendo, o Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem, de modo que estamos saindo sim em V dessa crise. Em pouco tempo voltaremos à normalidade e cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro.
A usina foi instalada em Guariba, região produtora de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a nova planta é um modelo de geração de energia aliada à preservação ambiental.
Exemplo para o mundo de uma produção circuito fechado, em que tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo, agora o biogás a partir da vinhaça, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana, o setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir de um dos subprodutos da cana, pode atingir até 45 milhões de metros cúbicos por dia em 2030, o que corresponde a mais de duas vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia no ano passado.
O biogás será uma revolução comparável ao advento, no início dos anos 2000, da produção simultânea de calor e eletricidade a partir do bagaço da cana. É o nosso pré-sal caipira.
Vamos conhecer agora mais detalhes sobre a usina inaugurada nesta sexta-feira. Matéria-prima na fabricação do açúcar e etanol, a cana-de-açúcar também é fonte na geração de energia elétrica. Energia limpa, explica a gerente de operações da empresa responsável pela usina, Alessandra Feijó.
É uma energia limpa porque ela é produzida a partir de subprodutos do setor sucroenergético, porque também esses subprodutos utilizados continuam sendo aplicados como fertilizante no campo.
A usina foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e pode gerar por ano 138 mil megawatts-hora de energia, suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. E nada se desperdiça. Além de energia elétrica, o biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel, detalha a gerente Alessandra Feijó.
O biometano é a purificação do biogás. Ele é purificado e ele substitui o diesel na nossa frota de caminhões e ônibus. Nós produzimos energia elétrica e combustíveis a partir de um subproduto, utilizando a matéria orgânica contida nesses subprodutos de uma forma eficiente e renovável.
Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, destaca as vantagens.
O biogás é um combustível importante para a transição energética que vivemos para economias de mais baixo carbono. O biogás é fundamental para a nossa Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. O biogás é um ativo que permite aumentar a nota de eficiência energética e ambiental das usinas e a emissão de mais créditos de descarbonização por um produtor de biocombustíveis.
O Brasil é líder mundial na produção de cana-de-açúcar. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2019-2020, a produção nacional passou de 642 milhões de toneladas. De Guariba, São Paulo, Pablo Mundim.
2 milhões e 300 mil brasileiros nascidos em julho receberam hoje a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial.
São R$300 que já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
As mães que criam os filhos sozinhas recebem R$600.
Os valores podem ser usados para pagamento de boletos, compras na internet, pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.
O Caixa Tem também fez hoje o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial.
1 milhão e 300 mil beneficiados já podem usar o repasse de R$600 para o pagamento de contas e compras.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.619.560 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.200.300.
153.214 pessoas morreram de Covid-19.
Garantir eleições seguras.
Você vai ouvir daqui a pouco que Ministério da Justiça e Polícia Federal participam de operação para combater crimes eleitorais nos municípios.
Assassinada por ser mulher.
De acordo com o Atlas da Violência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 4.500 mulheres foram assassinadas no Brasil vítimas de feminicídio em 2018.
E agora, durante a pandemia, esses casos cresceram ainda mais.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que os casos de feminicídio cresceram mais de 22% de março a abril deste ano, em 12 estados, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Por isso, o governo vem atuando para mudar essa situação.
Uma das ações é um curso para treinar policiais e profissionais de segurança pública para acelerar e tornar mais eficiente a apuração dos crimes de feminicídio.
De março a abril deste ano, foi registrado um aumento de 22% no número de casos de feminicídio em 12 estados brasileiros. Crimes contra a mulher causados pela questão de gênero, como explica a delegada Karine Duarte, da Delegacia da Mulher de Ceilândia, no Distrito Federal.
Feminicídio, a gente diferencia do homicídio porque ele demonstra que aquela morte aconteceu pela questão de gênero. Ela foi morta pelo fato de ela ser mulher. Se fosse o mesmo fato concreto ali, mas aquela vítima fosse um homem, aquele fato, aquele homicídio não teria acontecido.
Para melhorar a identificação desse tipo de crime, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai qualificar em todo o país cerca de 800 mil profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, com o primeiro curso sobre o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia em Crimes de Feminicídio. Como diz o secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública José Azevedo de Souza.
Esse curso ele visa capacitar os profissionais da segurança pública com conteúdos introdutórios, porém necessários à prevenção e à repressão ao crime de feminicídio.
O curso será feito à distância e vai preparar os profissionais para atuarem de forma padronizada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ressalta a necessidade de se colocar as diretrizes do protocolo em prática.
Um dos grandes desafios é você transformar papel em prática. E ele só pode ser posto em prática a partir de conhecimento teórico sobre as bases dele e, segundo lugar, conhecimento prático a partir da experiência que os policiais e as policiais terão na aplicação desse protocolo.
Qualquer mulher que for agredida deve denunciar e procurar ajuda. A delegada Karine Duarte explica como.
Ela pode procurar diretamente qualquer delegacia de polícia. Se ela se sentir mais à vontade, ela pode procurar as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que é o local especializado para essa vítima ser apoiada e assistida.
As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180. Não só a vítima, mas qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima. Para informações sobre o curso, é só acessar a página do Ministério da Justiça em gov.br/MJ. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou hoje um edital para a conclusão do perímetro irrigado Pontal, em Petrolina, Pernambuco.
Vão ser licitados os trabalhos de construção da área norte do perímetro, com mais de 4 mil hectares de área irrigada, um investimento de 200 milhões de reais.
Pelo lado sul, já existem mais de 3 mil hectares ocupados desde abril pelos produtores que venceram a licitação feita pelo governo.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a importância do investimento em agricultura irrigada para estimular o crescimento econômico e social da bacia do Rio São Francisco.
É um perímetro público que será concedido a mais de 280 pequenos produtores e médios produtores. E nós imaginamos que isso vai agregar aqui em Petrolina, pela experiência, pela capacidade que os produtores locais já têm, alguma coisa como 12 mil novos empregos.
E também hoje o ministro Rogério Marinho participou de cerimônia de entrega das chaves de casas em São Lourenço da Mata, em Pernambuco.
Ao todo, 900 famílias de baixa renda foram beneficiadas.
Falta menos de um mês para as eleições municipais.
E um dos desafios é fazer com que tudo ocorra sem fraudes.
Para isso, foi anunciado hoje o início da Operação Integrada Eleições 2020, que tem a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cada estado elaborou um plano de ação para combater crimes como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores, por exemplo. E durante os dois turnos da eleição, a Polícia Federal vai atuar de maneira integrada com todas as secretarias de segurança pública do país e outros órgãos federais, estaduais e municipais, como detalha o diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza.
Os maiores centros de votação serão acompanhados por drones a fim de evitar boca de urna, compra de votos, ou seja, trazer eficiência.
Pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília, vai ser possível monitorar todas as cidades em tempo real. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quase 148 milhões de eleitores podem votar. E segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, as notícias falsas ou fake news também estão na mira do Ministério da Justiça.
Hoje a Polícia Federal tem condições de detectar a origem, os participantes e, à luz das investigações, se iniciar um processo de natureza criminal perante a própria Justiça Eleitoral.
E os cuidados por causa do novo coronavírus serão redobrados. As sessões vão estar equipadas com álcool para a higiene das mãos. As regras de distanciamento serão rigorosas. E até a biometria, experimentada pela primeira vez no último pleito, foi abolida agora. Mas o mais importante ainda é a conscientização. O eleitor precisa fazer a sua parte. E o uso de máscara é indispensável. Como a alerta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
Quem estiver sem máscara não poderá votar.
Essa é a regra definida pelo TSE, porque não é apenas uma questão de opção individual, usar ou não usar máscara. É uma questão de proteção das outras pessoas, inclusive os mesários e servidores da Justiça Eleitoral.
Os eleitores vão escolher prefeito e vereadores. Os dois turnos serão dias 15 e 29 de novembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma a lei de São Paulo que exige informações na venda de produtos transgênicos.
Justiça paulista condena empresário boliviano que mantinha os próprios parentes em condição análoga à escravidão.
Shopping center que barrou a entrada de cadeirante no Acre terá de pagar indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministros do STF julgam constitucional lei de São Paulo que define normas sobre rotulagem de produtos transgênicos.
Eles consideraram improcedente a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Fábio Ruas.
Na ação, a CNI alegou que a lei paulista cria uma regulamentação paralela e contrária à legislação federal vigente. A norma de São Paulo obriga empresas a informarem no rótulo toda vez que o produto tiver na composição quantidade igual ou maior que 1% de material geneticamente modificado. A legislação federal impõe a mesma obrigação para produtos com mais de 1%. Para a maioria dos ministros, a norma se refere à proteção e defesa do consumidor, tema que também é de competência dos estados.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão judicial que impedia o estado de Tocantins de realizar qualquer operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.
A proibição da contratação de crédito pelo governo estadual na instituição tinha sido determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fátima Uchoa.
Com a decisão do presidente do STJ, o estado de Tocantins poderá continuar com o financiamento de políticas públicas com recursos da Caixa até o julgamento definitivo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que questiona a legalidade dos empréstimos obtidos na instituição pelo governo tocantinense. Segundo Humberto Martins, a não realização da operação de crédito autorizada pelo Poder Legislativo Estadual causará prejuízo à coletividade local em razão da inviabilidade da destinação dos recursos para financiar áreas de saúde, segurança pública, gestão e infraestrutura.
A Justiça do Distrito Federal negou os pedidos para que as mensalidades de uma escola fossem reduzidas por conta da suspensão das aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19.
Segundo o processo, o pai de uma estudante firmou contrato de um pouco mais de R$ 1.300, mas segundo ele, após a suspensão das aulas, a mensalidade continuou a mesma sem a prestação integral dos serviços contratados.
A escola alegou que adaptou o ensino às necessidades emergenciais da pandemia, de forma que ajustou o calendário escolar e a organização pedagógica e administrativa.
Ao analisar o caso, a juíza negou os pedidos do pai da aluna, pois entendeu que não houve inadimplência por parte da escola. O objetivo do contrato será alcançado ao fim do novo ano letivo.
Justiça de São Paulo condena boliviano acusado de manter funcionários em condição análoga à escravidão.
O homem é dono de uma oficina de costura e foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Marissa Omenda.
Segundo a denúncia, o crime foi praticado contra os próprios parentes do empresário. Ele obrigava cunhados e um primo a cumprir jornadas exaustivas e mal pagas, além de dividir os cômodos precários com esposas e filhos. O empresário foi condenado a 4 anos de prisão.
Justiça do Acre condena shopping que impediu a entrada de pessoa com deficiência.
Os seguranças exigiram a presença de uma acompanhante. Daiane Garcês.
A justiça entendeu que a exigência imposta à pessoa com deficiência viola o princípio da dignidade. O shopping recorreu, mas a decisão foi mantida em segunda instância. O centro comercial vai ter de pagar R$10 mil de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em comissão do Pantanal, subprocurador afirma que a ação do poder público no combate a incêndios é deficiente. Cidadania e Rede Sustentabilidade pedem ao Conselho de Ética a cassação do mandato do senador Chico Rodrigues. Senado faz novo esforço concentrado na próxima semana para sabatinar 14 autoridades, entre elas indicados para Anvisa, STF e TCU. Boa noite. O senador Wellington Fagundes pediu o apoio do governo federal para o enfrentamento das cinzas deixadas após o incêndio no Pantanal. A situação do bioma foi discutida hoje por especialistas. Em audiência da comissão criada para apurar o combate às queimadas, o Ministério Público criticou a demora do poder público para conter os incêndios. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Durante a audiência, o subprocurador-geral da República, Juliano Baiocchi, afirmou que a resposta do governo federal aos incêndios no Pantanal poderia ter sido mais rápida se todos os esforços não estivessem concentrados na Amazônia.
Enquanto toda a opinião pública acompanhava atenta aos alertas do INPE para o número de focos de incêndio na Amazônia, o maior impacto da onda de calor e da seca prolongada este ano resultou em incêndios no Pantanal, ou seja, onde nunca houve preocupação elevada com incêndios exatamente pela abundância de água.
Já o promotor de justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Juliano Furtado, chamou a atenção para a dificuldade de encontrar os responsáveis pelo início do fogo.
O Pantanal é gigante. Conseguir comprovar quem colocou fogo, os motivos, as causas e que isso foi doloso ou culposo é o grande desafio. É uma frustração conseguir encontrar os culpados, se é que, além da questão climática, a gente vai conseguir encontrar alguma situação dolosa, porque sabemos também que grande parte desses incêndios não são provocados pelos proprietários rurais, são provocados por outros tipos de atividade e, alguns casos, até acidentais.
O presidente da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu urgente assistência para os moradores do Pantanal em relação aos efeitos das cinzas.
Alerto e peço ao governo federal para que convoque os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para fazerem, somados, esse grande enfrentamento, tanto quanto tem sido no fogo, para que possamos garantir que ser humano, habitante do Pantanal, possa ter o apoio necessário para retomar a sua vida.
O governo estuda fontes de receita para custear o Renda Cidadã. Fundeb, precatórios e imposto digital já foram descartados. Uma das alternativas viáveis defendida pelo senador Ângelo Coronel seria a legalização de jogos e cassinos para financiar o programa. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, defende a exploração de jogos de fortuna, por exemplo, jogo do bicho, caça-níquel e bingo, como uma alternativa de fonte de recursos para o governo federal financiar o novo programa de transferência de renda para famílias carentes. Relator de projeto que legaliza cassinos em resorts, o senador explica que a regulamentação dessas atividades pode gerar arrecadação de mais de 50 bilhões de reais para os cofres da União, além de criar 700 mil empregos diretos.
Hoje, nós poderemos arrecadar por ano de impostos, mediante os jogos legalizados, em torno de 50 bilhões. Então, não podemos simplesmente deixá-los continuar na clandestinidade. Nós vamos gerar com isso 700 mil empregos diretos e mais 600 mil empregos indiretos. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade.
presidente Jair Bolsonaro vetou o auxílio de R$600 para os profissionais do esporte durante a pandemia. Ao todo, 35 dispositivos foram vetados na lei que instituiu medidas de emergência no setor esportivo em razão do novo coronavírus. Senadores comentaram as mudanças na proposta, que foi aprovada pelo Congresso. Repórter Regina Pinheiro.
Foi vetado na lei que trata das ações emergenciais destinadas ao setor esportivo durante a pandemia da Covid-19, trecho que destinava auxílio emergencial de R$600 para trabalhadores do esporte. A relatora do projeto que deu origem à lei, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, disse que respeita a posição do governo, mas que existe uma frustração em relação ao veto.
Eu participei da elaboração de cada item que certamente refletiu a realidade difícil que hoje o setor esportivo vem enfrentando. Claro que respeito a posição do governo, mas existe uma frustração porque o auxílio emergencial para os profissionais do esporte era o cerne da proposta.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que os efeitos da pandemia sobre o esporte foram ainda mais graves.
Olha, o principal foi vetado. A piora da situação financeira das entidades esportivas e empregadoras tende a gerar atrasos em pagamento de salários, não renovação de contrato e demissões de empregados.
Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania entraram hoje no Conselho de Ética com representação contra o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. A Polícia Federal investiga a suposta participação do parlamentar em um esquema de desvio de dinheiro destinado ao combate à Covid-19. O senador Chico Rodrigues nega as acusações. Repórter Maurício De Sante.
Na representação ao Conselho de Ética, os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania alegam que há fortes indícios da participação do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, no desvio de dinheiro destinado ao combate à Covid-19. A Polícia Federal investiga contratos firmados pela Secretaria de Saúde de Roraima com dispensa de licitações, superfaturamento e pagamentos indevidos a empresas. Segundo a investigação, Chico Rodrigues teria usado sua influência política para favorecer empresários suspeitos de participar das fraudes. Ao citarem a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de afastamento de Chico Rodrigues do mandato de senador por 90 dias, Rede e Cidadania apontam a quebra de decoro parlamentar e pedem a cassação de Chico Rodrigues, que já deixou o cargo de vice-líder do governo. Por meio das redes sociais, o senador ressaltou um passado limpo e uma vida decente e que nunca se envolveu em escândalos. Chico Rodrigues declarou ainda que confia na justiça e que vai provar a sua inocência.
Senadores vão sabatinar 14 autoridades na próxima semana. São indicações para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União, Comissão de Valores Mobiliários e 5 agências reguladoras. O Senado também deverá votar a liberação de 2 empréstimos para o Estado da Paraíba para investimentos em saúde e saneamento básico. A repórter Érica Christian traz as informações.
Entre os dias 19 e 21, os senadores vão sabatinar 14 autoridades. Serão 10 indicações para as agências reguladoras, 2 para a Agência Nacional do Petróleo, 2 para a de Aviação Civil, 1 para a de Transportes Aquaviários e outra para a de Energia Elétrica. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que os 4 indicados para a Anvisa serão rigorosamente sabatinados quanto à capacitação técnica devido à futura vacina do novo coronavírus.
Temos uma preocupação importante com a capacidade que tenham essas pessoas e, particularmente, nesse episódio da pandemia, será por intermédio da Anvisa que teremos a aprovação das vacinas que tiverem solicitação para serem comercializadas e serem distribuídas no Brasil.
Também deverão ser sabatinados os indicados para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União e Comissão Mobiliária de Valores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atualizou seu serviço de assinatura de conteúdo, que foi reorganizado para melhor distribuição temática. O cadastro é simples e pode ser feito rapidamente. Quem se inscrever receberá um e-mail diário com as publicações ou matérias mais recentes sobre os seus temas de maior interesse. São 8 opções para acompanhamento: atas das sessões, boletim de jurisprudência, boletim de pessoal, informativos de licitações e contratos, notícias, normativos, pautas das sessões e publicações institucionais. Em notícias e em publicações, também é possível selecionar os temas de maior interesse, como saúde, previdência social, transporte, educação e cultura. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Veto ao auxílio emergencial do setor esportivo repercute na Câmara.
Especialistas alertam sobre consequências das queimadas para a saúde.
Deputados querem reinstalar comissão da prisão em segunda instância.
Boa noite. Integrantes da comissão especial que analisa a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância querem a reinstalação do colegiado na próxima semana e, para isso, mudaram a estratégia para o retorno dos trabalhos. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre a negociação em torno do tema.
Os deputados envolvidos com a proposta de emenda à Constituição que estabelece a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância mudaram de estratégia para buscar a reinstalação da comissão especial que analisa o texto. O autor da PEC, o presidente e o relator da comissão se reuniram e decidiram trabalhar para que seja aprovado na próxima semana um projeto de resolução que estabeleça a retomada apenas da comissão especial, sem citar as demais comissões da Câmara. Isso porque entendem que as dificuldades envolvendo a instalação dessas outras comissões podem estar afetando o colegiado da segunda instância. Por exemplo, há partidos que se posicionam contra o retorno da Comissão de Constituição e Justiça por temerem uma pressa de legendas interessadas na reforma administrativa e em outras pautas da agenda econômica do governo. Para o presidente da Comissão Especial da Prisão em Segunda Instância, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, será mais simples votar uma proposta tratando só de um tema.
A Câmara, no início da pandemia, aprovou um projeto de resolução impedindo o funcionamento de todas as comissões, tanto as permanentes como a temporária, como é o caso da comissão da PEC 199. Nós precisamos aprovar um novo projeto de resolução para autorizar a reinstalação. Esse projeto já foi à pauta 2 vezes, mas não teve acordo dos líderes. Por isso, nós estamos mudando a estratégia de pedir especificamente a autorização apenas para a abertura dos trabalhos da PEC 199, para que a gente possa enfrentar esse tema e entregar ao povo brasileiro um poder judiciário mais célere.
Segundo o autor da proposta da segunda instância, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, é preciso garantir a aprovação do texto ainda neste ano. Por isso, ele quer o retorno da comissão já na próxima semana.
Nós tiramos o entendimento que é necessário reportar a todos os líderes partidários para que nós tenhamos já na próxima semana, mesmo com a pandemia, a retomada de maneira específica da comissão especial que trata da segunda instância. E, obviamente, concluir esse trabalho porque a população tem aguardado respostas e é necessário que os líderes compreendam que é um caso atípico e necessário para darmos prosseguimento e entregarmos essas respostas ainda esse ano para a população brasileira.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também já disse que espera votar até o fim do ano o texto que permite o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Mas o tema não é consenso na casa, o que pode afetar a análise da reabertura da comissão em plenário. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, por exemplo, defende que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento a respeito do assunto, de que a presunção de inocência seja mantida como é hoje, com a possibilidade de recursos aos tribunais superiores.
É fundamental que se mantenha o princípio constitucional da presunção de inocência, que todos possam ir até as cortes superiores para garantir a sua inocência.
O deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da comissão, protocolou seu parecer no início de setembro com alterações em relação ao texto original. Por exemplo, ele fez mudanças nos artigos constitucionais que tratam do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. O texto original tratava apenas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O texto muda o entendimento do momento em que se dará o trânsito em julgado, que passa a ser na segunda instância, quando não mais couberem recursos ordinários. Com esse entendimento, a pessoa pode ser presa sem que o princípio da presunção da inocência seja ferido. Outros recursos considerados especiais seriam feitos após o cumprimento da decisão. O texto apresentado por Fábio Trade, porém, só valerá para ações ajuizadas depois que a emenda constitucional for aprovada pela Câmara e pelo Senado e promulgada pelo Congresso. Segundo o deputado, esse trecho de sua proposta se deve ao fato de que a produção legislativa não é o que a gente deseja, é o que é possível. E se as novas regras retroagissem, não seriam aprovadas. A etapa de audiências públicas da comissão especial que analisa a proposta da segunda instância foi encerrada em março, mas por causa da pandemia de Covid-19, os trabalhos foram suspensos antes que o relatório chegasse a ser apresentado e votado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
O Congresso aprovou recentemente crédito extra de R$410 milhões para as Forças Armadas usarem na Operação Verde Brasil 2, que atua na prevenção e repressão de crimes ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio na Amazônia Legal. Sanderson, do PSL Gaúcho, lembra que a operação foi iniciada em maio, durante a pandemia, e seguirá até novembro.
A Verde Brasil 2 faz parte das ações do Conselho Nacional da Amazônia. Além de militares, participam da operação agentes de órgãos de controle ambiental e da segurança pública. Sanderson destaca o esforço que está sendo feito para preservar a floresta.
O Ministério da Defesa, através do Exército Brasileiro, está deslocando efetivos de várias regiões do país para essas regiões identificadas como regiões focais, cuja queimadas, o desmatamento estaria dentro de uma narrativa apresentada, isso, claro, os órgãos de controle estão atuando, mas que estariam ocorrendo desmatamentos desordenados. Então, o Exército, no envio de tropas para atuação específica no combate a esse tipo de situações que iriam contra o interesse do governo, inclusive, porque nosso interesse é, sim, fazer a proteção da Amazônia, porque, afinal de contas, a Amazônia é nossa, a Amazônia é pertence aos brasileiros e temos o maior interesse de fazer a proteção.
Em mais uma audiência virtual da Comissão Externa que acompanha os incêndios em biomas brasileiros, os debatedores alertaram sobre as consequências das queimadas para a saúde, que atingem principalmente crianças e idosos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião e traz mais informações.
Especialistas em saúde pública alertaram para a importância da manutenção do orçamento do setor em 2021 e da revogação do teto de gastos para que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possa suportar as consequências das queimadas em diversos biomas brasileiros. Os debatedores salientaram a necessidade de integração entre órgãos ambientais e de saúde das três esferas governamentais. Eles listaram os males decorrentes da fumaça dos incêndios e do desmatamento para a saúde de animais e dos seres humanos. A discussão foi promovida pela Comissão Externa da Câmara, que examina os efeitos das queimadas no território brasileiro. As consequências para a saúde, segundo os especialistas, atingem principalmente idosos e crianças, por conta, por exemplo, da maior suspensão de partículas na atmosfera, das altas temperaturas e da baixa umidade. A fumaça aumenta o número de internações de pacientes que já têm doenças crônicas. O calor dos incêndios pode levar à queima pulmonar. Também preocupa a situação das populações indígenas e ribeirinhas. A coordenadora da Comissão Externa, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, exemplificou com dados dos últimos 2 meses sobre o impacto das queimadas na saúde dos habitantes de Rondonópolis, a terceira cidade mais populosa do estado.
Eles tiveram 39 óbitos de pessoas idosas que faleceram, já diagnosticadas e identificadas pelos médicos, acometidos pelo excesso de fumaça e também porque desidrataram muito com as altas temperaturas e quando chegaram ao hospital não houve mais o que fazer e vieram a óbito.
Durante o debate, foram relatadas a intoxicação de peixes e a contaminação da água pelas cinzas, o que igualmente afeta a saúde humana. Leonardo Vilela, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, apontou algumas consequências da exposição à grande quantidade de monóxido de carbono presente na fumaça.
Isso traz não só os problemas agudos, as doenças respiratórias agudas, mas também, ao longo do tempo, isso pode gerar doenças crônicas, como o próprio câncer, uma vez que o material particulado de fuligem contém substâncias relacionadas que podem ser cancerígenas, e não só do trato respiratório, mas também em outras partes do organismo humano.
Marcelo Firpo, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, criticou o que ele chamou de um modelo de desenvolvimento neoextrativista, com uma hiperexploração do trabalho humano e dos recursos naturais. Para Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, é preciso realizar ações de vigilância em saúde, como um plano de risco em âmbito nacional e atenção especial a quem está na linha de frente do combate aos incêndios. Márcia Chame, da Fundação Oswaldo Cruz, salientou a importância do investimento em pesquisas que subsidiem políticas públicas.
Esses estudos demandam trabalhos de campo exaustivos, complexos, bases laboratoriais complexas que precisam de insumos e pessoas. É fundamental que o Brasil avance em relação a isso, não fique no reboque e na dependência de insumos biológicos de outros países para cuidar da sua população.
No início da audiência pública, foi exibido um vídeo com uma música em defesa do Pantanal, interpretada por artistas como Chico Buarque, Joyce e Martinho da Vila, entre outros. Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
A campanha de conscientização Outubro Rosa visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, entre abril e maio deste ano, houve uma queda de 75% nos exames de mamografia por causa da pandemia.
Coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, ressalta que a pandemia acabou desestimulando a procura pelos serviços de saúde. No entanto, ela alerta sobre a importância do tratamento precoce para aumentar as chances de cura.
Realmente, o atendimento precoce, a descoberta precoce, faz uma diferença enorme em relação a bons resultados, né? Combate ao câncer de útero e o de mama. O número de mulheres acometidas e que provoca a sua, né, inclusive reincidência e morte, é muito alto e tem crescido enormemente. Em virtude da pandemia, a maioria das pessoas tem descuidado ou até sentido dificuldades pelo próprio sistema de saúde em busca do atendimento. E neste caso específico, nós estamos insistindo que é necessário que a mulher procure com antecedência, procure fazer o seu exame, tanto de colo de útero quanto de mama.
Esporte.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê medidas de amparo ao esporte durante a pandemia. Na Câmara, deputados que apoiam o setor já começam a se mobilizar pela derrubada dos vetos, principalmente ao que se refere ao auxílio emergencial a atletas afetados pela crise. A reportagem é de Silvia Munhato.
Um dos autores da lei que trouxe medidas de apoio ao esporte durante a pandemia, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, vai pedir o apoio dos colegas para a derrubada dos 12 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a pontos do texto aprovado pelos parlamentares. Para Carreiras, foi particularmente ruim o presidente ter vetado um auxílio emergencial específico para o setor, já que o setor cultural, por exemplo, teve o benefício.
Acho que todos os vetos deverão ser derrubados na medida que o projeto foi votado por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, se o deputado tiver compromisso com o setor, assim os deputados se manifestaram no primeiro momento, a população vai acompanhar, vai estar de olho para saber se eles vão honrar com a palavra e o parlamento vai cumprir o seu papel de ajudar o setor esportivo brasileiro, que não forma apenas campeão, aqueles atletas de grande visibilidade. O esporte forma cidadão, o esporte é uma ferramenta de inclusão social.
Bolsonaro alegou que o projeto aprovado não esclarece o impacto orçamentário das despesas, uma exigência da legislação fiscal. No caso do auxílio, explicou que os trabalhadores do esporte já foram contemplados nas regras que beneficiaram os trabalhadores em geral. Pelo texto aprovado no Congresso, o auxílio seria pago aos profissionais do esporte que não tivessem recebido a ajuda financeira sancionada em abril. Também foi vetado o dispositivo que reabriu um programa que, em 2015, estabeleceu medidas de modernização na gestão dos clubes em troca do parcelamento de dívidas com a União. Outros vetos impedem a criação de uma linha de crédito para o setor esportivo, a alteração das regras do Bolsa Atleta, a ampliação de incentivos fiscais e a promoção de premiações. A nova lei autoriza as entidades esportivas a usarem 20% dos recursos recebidos de loterias para pagar tributos ou dívidas com a União em 2020. Também foram flexibilizadas as regras para pagamento dessas dívidas. Para derrubar os vetos, é necessária a maioria absoluta de deputados e senadores em sessão do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Projeto de Aboani do PSL de São Paulo autoriza instituições financeiras a disponibilizarem linha de crédito emergencial para atender os motoristas autônomos de vans escolares afetados com a suspensão das aulas por causa da pandemia do coronavírus.
O deputado argumenta que a proposta de um crédito emergencial visa corrigir a legislação que ainda não atendeu a categoria. Além disso, ele ressalta que o transporte escolar, ao contrário dos caminhoneiros e taxistas, ficou 100% estagnado e sem nenhum benefício fiscal.
A categoria do transporte escolar ainda continua fora de qualquer benefício fiscal, qualquer auxílio emergencial. E o que os escolares estão querendo nesse momento nada mais é do que um empréstimo para pagar no futuro. Simplesmente é uma questão de sobrevivência nesse período para conseguirem pagar a prestação dos seus carros que os bancos estão tomando. Banco nenhum está abrindo mão dos juros. Quando se prorrogam as parcelas, é embutido de juros altíssimos. Inclusive estão aproveitando essa oportunidade da pandemia para cobrar em juros mais altos ainda para essa categoria, né?
A Buani avalia que mesmo no pós-pandemia, o retorno da atividade dos motoristas de van será difícil, pois muitos pais estão optando pelo ensino à distância. O projeto de lei já teve a urgência aprovada e está pronto para ser votado em plenário.
Presidência.
O presidente da Câmara quer aprovar a PEC emergencial que cria gatilhos para conter as despesas públicas antes do orçamento de 2021.
Rodrigo Maia antecipa que o calendário das votações em plenário deve avançar até o fim do ano e, se necessário, os deputados deverão ser convocados em janeiro para votar a reforma tributária, entre outras propostas. Saiba mais na reportagem de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a PEC emergencial precisa ser aprovada antes do orçamento de 2021. A proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação no Senado, cria gatilhos para conter as despesas públicas antes que atinjam o teto de gastos. Entre as medidas estão a redução de salários e jornada de servidores e o fim de benefícios tributários. A defesa da proposta foi feita em live promovida pelo banco BMG, nesta quinta-feira em São Paulo. Para Rodrigo Maia, o teto de gastos é fundamental para garantir investimentos e controlar o crescimento da dívida pública.
É impossível você abrir o próximo ano ou aprovar um orçamento para o próximo ano antes de aprovar a PEC emergencial, a PEC da regulamentação do teto. É impossível. Do meu ponto de vista, é impossível você ter o orçamento aprovado de 2021 esse ano se a emenda constitucional não tiver aprovado. Do meu ponto de vista, é um risco muito grande. É para o governo.
Segundo o presidente da Câmara, o principal problema do orçamento está na despesa e não nas receitas.
E acho que esse é o esforço do ministro Paulo Guedes, ter um texto organizado para que a gente possa enfrentar esse desafio dos desafios no curto prazo do Brasil, que é não apenas conseguir cortar despesas para um programa de renda mínima, mas também organizar os gastos públicos por esse período. Né? Não podemos esquecer que as despesas primárias, muitas delas, tem crescido acima da inflação.
O presidente da Câmara considera o calendário do Congresso para este ano apertado por causa das eleições municipais e da necessidade de cumprir os prazos para a votação de propostas. Segundo sua previsão, as votações devem ocorrer entre o Natal e o Ano Novo, ou então será necessário prosseguir com a autoconvocação do Congresso em janeiro. Para Rodrigo Maia, o possível fim do recesso de janeiro pode afetar a sucessão da presidência da Câmara e do Senado no ano que vem.
Confusão do diabo, mas tem outra alternativa para o Brasil?
Não, não tem.
Já disse que eu não sou candidato a hipótese nenhuma para ver se eu ajudo, mas por enquanto não ajudei não. O pessoal está lá brigando. Vamos ver se o pessoal acalma. Deixar a presidência da Câmara para a última semana.
Segundo Rodrigo Maia, a agenda econômica da Câmara dos Deputados para este ano ainda inclui a reforma tributária, que já retomou os trabalhos, a modernização da lei cambial proposta pelo Banco Central, além de incentivo à cabotagem que abre a navegação costeira do Brasil a barcos estrangeiros e a privatização da Eletrobras. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.